Está no ar o podcast Educação Continuada APAE. O melhor conteúdo para ajudar você a otimizar o conhecimento.
Este é o podcast Educação Continuada APAE. O melhor conteúdo para otimizar o seu conhecimento. Esta é a série Neurociência e Inovação com a engenheira elétrica e especialista Solange Mata Machado. Neste episódio 7, você vai aprender o quanto é importante que os professores tenham cuidado com o sistema de atenção dos alunos para que seja dado a eles o foco necessário para a eficiência do aprendizado.
Acabou de sair, no início desse ano, um livro extremamente interessante chamado Como a Gente Aprende, Como Nós Aprendemos, o Stanislas Dehaene. Ele é um neurocientista, chefe do maior laboratório na França, que estuda o aprendizado, e esse livro está nos trazendo várias informações de como é que é aprender. E aqui fica para vocês 4 grandes dicas desse aprendizado. A primeira delas é a atenção. Olha que interessante, eu falei para vocês que eu só aprendo quando eu primeiro aciono e ativo esta área frontal, que é a minha memória de curto prazo ou a minha memória executiva. Então, para acionar essa área da memória, eu tenho que produzir químicas no meu cérebro, que são químicas que vão acionar um sistema que nós temos chamado de sistema de atenção. Então, sistema de atenção é aquilo que produz hormônios ou químicas que mandam sinais da memória de curto prazo para a área límbica, falando, olha, essa informação é importante. Então, esse sistema de atenção é o sistema que nós, como educadores, teremos que começar a prestar muito cuidado com ela, porque o volume de informação cada vez aumenta sensivelmente. E se a gente não conseguir dar para o aluno o foco, ele vai se perder. Porque ele não vai conseguir distinguir o que é importante do menos importante. Então, o professor terá uma função adicional de dar foco, de mostrar aquilo que é realmente importante para que ele possa dar foco e ativar esse sistema de atenção que envolve 3 químicas no nosso cérebro, que são hormônios: dopamina, serotonina e acetilcolina. Então, atenção é fundamental para um processo de aprendizado. O segundo pilar se chama engajamento ativo. Então, o que é engajamento ativo? Imagina nesse ambiente digital que eu não estou vendo o outro lado, que a pessoa pode estar pegando um celular, atendendo um telefone, mutar a tela, mutar o visor, eu não sei o que está acontecendo. E quando eu perco essa capacidade de ver, e se eu não criar um engajamento ativo, que significa ativar a curiosidade dessa pessoa, que vai ativar uma química, que ativa um sistema do nosso cérebro, que é um sistema chamado de recompensa, que está ligado a tudo aquilo que me gera curiosidade, exploração, interesse, paixão, que é uma química chamada dopamina. Então, alegria, curiosidade, produz dopamina no meu cérebro. Só que essa dopamina, ela tem uma duração muito curta. Se a gente parar para pensar e começar a olhar para trás na nossa vida pregressa, o que dura no nosso memória e por muito tempo, se a gente olhar para trás, são aquelas experiências que eu tive na minha vida que me deram muita emoção. Mas a grande maioria delas, a emoção foi negativa, porque a emoção positiva do prazer e da recompensa, ela tem baixa durabilidade no nosso cérebro. E é por isso que a gente se torna rapidamente viciado em determinadas coisas. A culpada se chama dona dopamina, mas ela é responsável pelo engajamento ativo. E olha que interessante, uma pesquisa que o próprio Derrani conta no livro dele sobre o engajamento ativo é: as salas presenciais, no qual o professor fica na frente e que o aprendizado é passivo, não levam à criação de memória. E ele cita que fizeram um experimento que mostraram 60 palavras para 3 grupos diferentes de alunos. Dessas 60 palavras, o primeiro grupo foi solicitado que eles olhassem as 60 palavras e só olhassem e percebessem as palavras que tivessem M maiúsculo e M minúsculo. Depois, o segundo grupo, as mesmas 60 palavras, e foi pedido para eles que olhassem para as 60 palavras e percebessem quais eram as palavras que elas estavam relacionadas ou tivessem uma terminadas em "-ão", porque elas deveriam fazer rima com coração. E no terceiro grupo, eles pediram para esse grupo olharem para 60 palavras e que examinassem qual dessas 60 palavras eram do reino animal. Vou perguntar para vocês, e vocês marquem aí, qual dos 3 grupos vocês acham que conseguiram memorizar o maior número de palavras? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Então, se vocês responderam o primeiro, o segundo, não acertaram. Foi o terceiro. Por quê? Porque quando você faz com que as pessoas não só aprendam ou olhem, mas façam uma reflexão aprofundada em cima daquele aprendizado, ou seja, uma discussão aprofundada, um trabalho em cima daquela aquela informação, que foi o caso do terceiro grupo, que tinham de fazer uma reflexão para saber se a palavra significava o reino animal ou não, eles tiveram, em cima dos outros 2 grupos, uma retenção de mais de 75%. O terceiro pilar é o feedback ao erro. Então, hoje a gente sabe neurologicamente que aprender significa errar. Então, aprender não é repetir, como a gente ensinava antigamente, que prepara para uma prova, então repete, repete, repete. Isso na neurociência a gente chama de priming. É bom porque você está retendo informações na memória de curto prazo, mas não como um aprendizado para memória de longo prazo. Terminou as 24 horas, provavelmente o cérebro expurgou tudo aquilo que repetiu, 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 porque aquilo dali já não era mais necessário, ele precisava de mais memória. Então, o que faz o aprendizado é o erro. Então, o cérebro é uma máquina preditiva. Tudo que você aprende, ele faz uma associação com algo que já tinha lá dentro. E se ele aprendeu algo, acha que aquilo que já estava guardado era aquilo que ele já sabia, e quando ele descobre que não é por causa do feedback, ele corrige e faz novas conexões de neurônios. Então, veja que interessante. A neurociência explica que eu preciso errar para aprender. Então, aquele negócio da gente ter testes, corrigir um teste uma vez por mês, provas trimestrais, provas semanais, não vão garantir o aprendizado. Então, hoje a gente sabe que a pessoa aprende muito mais ao invés de uma repetição contínua, se ela é capaz de fazer pequenos testes ao longo do seu aprendizado para ir fazendo essas correções de feedback para o próprio cérebro. E por último é a consolidação dessa memória, que eu disse para vocês que a consolidação só acontece à noite, durante o sono. Então hoje a gente precisa ter uma boa noite de sono para que essas memórias aumentem a probabilidade de serem consolidadas numa boa noite de sono.
Você está acompanhando a série Neurociência e Inovação e suas aplicações na educação e no aprendizado, com a especialista Solange Mata Machado. Neste episódio 7, a especialista nos explicou sobre os pilares importantes para o foco do aluno no processo de aprendizagem. No episódio 8, Solange nos falará sobre os períodos de aprendizado de excelência durante nossa vida.
Você ouviu o podcast Educação Continuada APAE.
Acesse nosso site e ouça mais episódios.